Olá, minha gente, tudo bem? Estou de volta aqui com mais um episódio do nosso Café Consciência, o podcast produzido pelo jornalismo da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, localizada aqui em Brasília, no Distrito Federal. Comigo, a pesquisadora Daniela Bittencourt. Tudo bem, Daniela?
Tudo bom, Deva?
Ótimo receber você aqui para falar de um tema que eu estou curiosíssima. A doutora Daniela é graduada em veterinária, doutora em biologia molecular e tem pós-doutorado também nesta área. Atualmente, ela atua no Laboratório de Biologia Sintética aqui da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Eu estou muito curiosa para saber sobre esse tema que a gente aborda hoje. Então eu vou logo perguntando, o que é a biologia sintética?
A biologia sintética, não sei se a gente pode dizer se é recente. De certa forma, sim, mas ela é, na verdade, um resultado da evolução da engenharia genética e dos conhecimentos que a gente já tem hoje, que vem sendo gerado, sobre o funcionamento dos sistemas biológicos. Então, na verdade, a biologia sintética, o que ela pretende? Ela pretende desenvolver em laboratório aquilo que a gente identificou sobre o funcionamento de como os organismos atuam durante o seu ciclo de vida. Então, no caso, a gente utiliza genes específicos, a gente trabalha com desenvolvimento até, tem uma linha que trabalha até com o próprio desenvolvimento de células sintéticas, engenharia de proteínas. Então, a gente utiliza aquilo que a gente conhece, como funciona, e tenta aplicar isso dentro do laboratório, sem a necessidade de realmente estar utilizando o organismo vivo para isso. O santo grau da biologia sintética vai ser o dia que a gente conseguir realmente desenvolver um micro-organismo totalmente sintético. Desenvolve toda a membrana, o citoplasma, os genes, tudo dentro do laboratório para que desempenhe uma função específica que você almeja.
Você poderia dar um exemplo deste trabalho que a gente já desenvolveu aqui na unidade?
Bom, a gente já vem desenvolvendo algumas coisas já relacionadas a isso, muito mais com foco no funcionamento genético de determinados genes, né? No caso, a função da proteína que esse gene vem a produzir. Então, um deles é uma enzima, que é uma recombinase, né, que a gente chama de integrase, que ela tem a capacidade de controlar a expressão de determinados genes. Então, ele liga e desliga um gene, a gente chama de ligar e desligar, né?
Imagina, é como se fosse uma tomada.
Exato, é como se, na verdade, ele é baseado nas funções dos circuitos genéticos. Então, a gente, por meio de alguma ativação externa, seja por temperatura, né, ou pela presença de uma determinada substância no meio de cultivo desse organismo, ou a ideia é que isso a gente possa aplicar futuramente, por exemplo, em plantas, que elas sejam plantas sentinelas, por exemplo, que ao entrar em contato com determinado micro-organismo, esse ativa a expressão desse gene que vai ligar um outro gene que vai ser responsável pela proteção da planta contra aquele micro-organismo, por exemplo, ou para acusar a presença de alguma substância tóxica no solo, né, ou metais pesados, enfim. E da mesma forma também, na parte também de micro-organismos, para você também poder desenvolver, talvez, produtos mais específicos na bioindústria. Caso aquele meio de cultivo se torne um pouco tóxico devido ao metabolismo da célula, isso também ativa essa enzima, que vai ligar a expressão de uma outra proteína, que vai proteger a bactéria, por exemplo. A gente tem a possibilidade de trabalhar dentro da engenharia genética a funções específicas para que aquele micro-organismo seja responsável, como eu disse anteriormente, para uma determinada função, que ele sobreviva melhor numa determinada condição ambiental. E aí sim a gente pode trabalhar com diferentes produtos biotecnológicos, seja para, inclusive, melhorar a absorção da planta de nutrientes do solo, então, como micro-organismos simbiontes, mas aí a gente consegue o quê? Fazer a engenharia desse micro-organismo de uma forma que ele vai ser eficiente o suficiente para aquela planta se desenvolva da sua melhor maneira. E da mesma forma para outros tipos de aplicação, como também na bioindústria, asas nesse sentido, né?
Sim.
Mas eu acho que é um campo, embora, assim, como você falou, é recente, de certa forma, ele é meio que uma evolução da engenharia genética. Então, acho que isso, pode-se dizer que isso começou já de uns 15 anos para cá, vamos dizer, que assim abriram possibilidades para a gente partir para essa engenharia genética mais
forma a Embrapa tem trabalhado, dando foco para atender, né, as demandas,
sim,
que vêm do campo, uhum, e também com parceiros da indústria e de outros setores.
Sim, a gente tem algum... Bom, tem aquele primeiro exemplo que eu já falei com vocês, que é em relação àquela enzima que tem essa capacidade de ligar e desligar genes. Então, uhum, a gente tem trabalhado isso, inclusive já tem prova de conceito do funcionamento dela em plantas. Então, para eventos relacionados a mudanças climáticas, melhor tolerância à seca, determinadas pragas, né? Mas a gente pode trabalhar também dentro da biologia sintética, não necessariamente você alterar ou modificar ou construir um determinado organismo, mas você pode focar também na engenharia de uma proteína específica.
Por exemplo.
Né? Então, por exemplo, a gente tem conversado bastante com os nossos colegas ali do pessoal dos insumos biológicos para trabalhar com proteínas BT, né? Que vêm de uma bactéria, são proteínas que hoje existem algumas plantas transgênicas já que são cultivadas, que expressam essa proteína e que dá resistência a essas plantas a certos parasitas, né? Ela combate alguns exoparasitas, né? Como lepidópteros, alguns besourinhos, enfim, que comem a planta. Então, essa é uma toxina que faz mal a esses parasitas. Então, o que a gente estamos discutindo e propondo agora um novo projeto no qual a gente quer fazer a engenharia da proteína. A gente sabe que existem regiões específicas dessa proteína que são responsáveis pela melhor eficiência dessa ou eficácia dessa proteína, do reconhecimento da sua toxicidade ao inseto. Sabe também aquelas que são responsáveis por talvez uma certa citotoxicidade, né, que ela também é tóxica para a planta, então também não é bacana que ela seja tóxica para a planta, ela tem que ser inerte na planta, ela tem que fazer mal só para aquela praga específica.
Uhum.
Então, o que a gente está pensando agora, né, que a gente vai começar a trabalhar?
Ela funcionaria como um escudo, né?
Exato, um escudo, uma proteção para, uhum, aquele inseto. Inseto, tipo, como dizer assim, né, vai comer a planta e fala, não está me fazendo bem,
exato,
não quero essa planta,
uhum,
mais, vou, uhum, embora. E aí você acaba protegendo a planta. Mas a gente está trabalhando justamente na engenharia dessa proteína específica, que é tóxica ao inseto, para que ela se torne, alterando a sequência dela, alterando determinadas regiões, combinando regiões de diferentes proteínas que a gente já conhece, para que ela se torne mais eficiente contra o inseto e menos tóxica à planta. E de uma forma que também ela consiga combater por mais tempo o inseto. Então, aí você está trabalhando na engenharia da proteína. Outra linha que a gente tem também de pesquisa, e já assim agregando também a valor à biodiversidade brasileira, é a produção de proteínas de seda de aranha, né? Ou seja...
Pois é, eu estava querendo perguntar isso para você. Como é que funciona isso?
A seda de aranha, ela é parecida com colágeno. Ela é bem... Ela é um polímero, vamos dizer assim. É um biopolímero, um polímero natural. E ela é composta por aminoácidos muito repetitivos. É como se fosse... Pensa Lego. Você tem os bloquinhos de Lego, uhum, no qual você combina esses blocos e isso vai dar determinadas características para a proteína.
Essa teia de aranha que você se refere, uhum, é... De uma espécie de aranha da nossa biodiversidade.
Da nossa biodiversidade. Que são uma da Mata Atlântica, que é a Nephilandis cruentata, uma aqui do Cerrado, que é a Paravix bistriata, e a Avicularia juruensis, que é da região amazônica. A Avicularia juruensis, ela é uma tarântula, tá? Ela é tipo uma tarântula daquelas grandonas. Não precisam ter medo de tarântulas, elas são grandonas,
assim, né?
Normalmente não tem veneno,
uhum,
são... De boa. Pode, só pega com a pá e joga fora, não matem as aranhas. Pelo menos as tarântulas não. Mas elas são, vamos dizer assim, mais primitivas. Por quê? Porque elas não produzem aquela teia em orbital. As outras duas espécies, elas produzem essa teia em orbital. Isso só foi possível mediante a evolução das aranhas ao longo dos anos, para poder, então, elas poderem adentrar diferentes ambientes.
Uhum.
Então, as glândulas produtoras de seda, das proteínas que produzem a seda, elas foram se especializando ao longo do tempo. E hoje, se você pegar uma desse tipo de aranha, que a gente chama de as aranhas orbiculares, elas produzem até 7 tipos diferentes de proteínas que para produzir a teia. Então,
nossa,
você tem uma proteína que é mais elástica, que é aquela que fica em espiral no meio da orbital.
Sei.
Por que ela é elástica? Porque ela tem que ter elasticidade para quando o inseto bater... Porque vai deformar, ela vai, né? Vai ter uma força que o inseto vai causar,
sim,
ali.
Sim.
Então, ela tem que ter uma certa resistência. Além de ser, lógico, ter resistência, ela também tem elasticidade para segurar o impacto do inseto quando ele bater na seda, né? Na teia. E aí você tem outra, por exemplo, que é aquela que ela desce da parede, inclusive que faz armação, vamos dizer assim, a moldura, né, da orbital, é mais resistente, mais forte, porque ela precisa de força para segurar a aranha, né?
Uhum.
Então, cada uma dessas proteínas, elas também têm uma combinação desses módulos de Lego, que são os módulos de aminoácidos, que são responsáveis justamente para conferir a essa proteína determinadas características, que depois, ali na prática, na vida da aranha, ela vai ter uma determinada função.
Uhum.
Então, a gente simplesmente utiliza desse conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo já de alguns anos, agora, para poder fazer engenharia desses módulos para desenvolver biomateriais com características específicas para aquilo que a gente quer.
Onde esses materiais podem ou poderão ser utilizados, uhum, a partir, né, dessa teia, dessa proteína sintética,
sim,
que foi praticamente copiada, né, da aranha.
Exato. Ela, a gente tem feito agora trabalhos para desenvolvimento de nanocarreadores de fármacos, então para desenvolver nanoesferas, no qual lá dentro vai ter inserido um fármaco ou uma molécula de DNA, RNA, pensando agora na aplicação de vacinas, né, de RNA e DNA, e ela tem a capacidade de entregar isso especificamente para células ou para o seu alvo, no caso, se for para tratar uma determinada doença. Então, você pode trabalhar nesse sentido para desenvolver nanocarreadores ou nanoesferas. Você pode utilizar ela para fazer camas, vamos dizer assim, né, que ela forma também uma certa de um entremeado de fibras, e isso pode servir para cultivo celular, para você trabalhar como base para modelos fisiológicos, por exemplo, para outros estudos. Você pode usar até para biomedicina, então tem N aplicações, até já se cogita a possibilidade de pele sintética para
cutar. Que beleza, olha só.
Para
queimaduras,
por exemplo,
uhum,
suturas, porque ela também é super estável, ela é biodegradável, ela não é tóxica às células, então você tem uma série de aplicações e também, claro, na parte de materiais de alta resistência, né?
Esse tipo de material já é um ativo da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, da Embrapa, uhum, ou ainda está caminhando?
A gente ainda está caminhando, né, na escala de desenvolvimento tecnológico, mas nesse momento a gente consegue produzir e fazer engenharia da proteína de diferentes formas. Né?
Ou seja, se hoje um parceiro, uhum, dentro do Brasil ou fora do Brasil, tiver interesse,
sim,
neste ativo, no desenvolvimento e passar para uma outra fase,
sim,
como, por exemplo,
aplicação
de fármacos,
sim,
por exemplo, é possível?
É claro, sim, é possível. Inclusive, nós tivemos recentemente um contato de uma empresa canadense de cosméticos, na verdade, de maquiagem.
Opa!
E eles têm um interesse de testar essa proteína que é a mais elástica, que eu comentei para vocês, por exemplo, para desenvolvimento de rímel.
Acreditem, máscara para cílios
de aranha.
De aranha, a partir da proteína,
exato,
da teia de aranha.
A Ana tem já um produto também, baseado em proteína de seda de aranha, que são shampoos também. Então, você tem várias aplicações, você pode estar
Que maravilha. Uhum. Então, a gente pode dizer que o Brasil está numa caminhada tranquila com relação ao desenvolvimento de produtos,
sim,
a partir da biologia sintética.
Com certeza. A gente tem avançado cada vez mais e, com certeza, eu acho que a parceria com o setor privado é fundamental para a gente conseguir realmente colocar, desenvolver produtos mesmo e colocar no mercado, porque nós aqui dentro da Embrapa, a gente foca realmente no desenvolvimento, no conhecimento, né, de como as coisas funcionam, de que forma que a gente pode gerar um determinado ativo, mas a aplicação mesmo esse desenvolvimento final do produto é crucial à parceria com o setor privado.
Porque, com certeza,
senão, eu acho que é muito difícil.
A gente disponibiliza a tecnologia,
exato,
coloca para a sociedade, está aqui.
Está aqui, inclusive também podemos trabalhar, uhum, ou desenvolver em parceria, isso é lógico.
Exato.
Né? Porque se você parar para pensar, por exemplo, o CRISPR é uma ferramenta dentro da biologia sintética, né?
Explica para o pessoal o que é o CRISPR.
Tá. O CRISPR também é uma enzima que foi identificada em micro-organismos, né? Ela é uma enzima utilizada na defesa de bactérias contra seus, não quero usar muito o termo técnico, mas vamos dizer, como se fosse, participasse do sistema de defesa de bactéria, como se fosse o sistema imunológico das bactérias.
Assim. Uhum.
E o que, que ele faz? Ele tem a capacidade de fazer mutações nos genes, né? Muda uma base, tira uma base, insere um outro fragmento, enfim. Então, essa enzima, ela proporcionou a capacidade de a gente trabalhar na engenharia dentro de determinados organismos para aprimorar o seu gene, no sentido que ele tenha melhor resistência a uma determinada doença ou a determinadas condições climáticas, seja mais nutritivo, né? Vamos dizer assim. Então, você consegue trabalhar com isso. Então, hoje a Embrapa já tem, inclusive, produtos, como a cana de açúcar, que foi desenvolvida pela Embrapa, pela tecnologia CRISPR, que produz maior quantidade de açúcar. Parte de soja, com maior nutrição, com várias características. Então, hoje a gente já tem, sim, alguns produtos disponíveis. E, no caso, como eu te falei, a gente vem trabalhando cada vez mais para desenvolver outras opções. E aí, sim, coisas até mais complexas, que, como eu falei, o nosso intuito é chegar nessa possibilidade de trabalhar, desenvolver algum micro-organismo ou um organismo que seja, que desempenhe, que tenha características específicas da que nós almejamos e que sejam vantajosas, né, para o sistema produtivo.
Adorei conversar com você, adorei saber, eu estava curiosíssima para saber mais um pouco sobre o que é, afinal de contas, a biologia sintética. Sim. Faz parte ou poderá fazer parte do nosso cotidiano, né, do nosso, enfim, ajudar outras áreas.
Com certeza, ainda mais, né, hoje em dia, né, a gente tem se esforçado cada vez mais para estar dentro da bioeconomia, para estimular, né, esse setor no nosso país como um todo. E com certeza a bioeconomia também está essa questão da valorização dos produtos provenientes da biodiversidade, da gente agregar valor ao que a gente tem de tão rico no nosso país hoje.
Maravilhoso,
que é a nossa,
né? Sempre pensando em desenvolvimento.
Sim.
Com sustentabilidade.
Com certeza.
Daniela Bittencourt foi a convidada deste episódio, pesquisadora aqui da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Eu volto num próximo episódio. Daniela, muito obrigada pela tua participação
obrigada,
aqui.
Obrigada, foi um prazer poder falar com vocês, com todos, passar essa mensagem. E eu gostaria de também dizer que o nosso laboratório está aberto para colaboradores, seja do setor privado, seja estudantes da graduação, pós-graduação. É sempre um prazer poder compartilhar o conhecimento que a gente vem desenvolvendo com todos vocês e estimular cada vez mais a ciência nos nossos jovens também.
Super agradecida aí pela sua participação aqui no Café com Ciência. E você continua ligado aqui com a gente. Acompanhe os nossos episódios aqui no podcast e também no YouTube, no nosso canal da Embrapa no YouTube. Até mais, até uma próxima oportunidade.